Pessoal, torcedor do Vasco especialmente, hoje já entrevistei um candidato, hoje vou entrevistar mais um candidato presidente do Vasco, Nelson Rocha, que está aqui com a gente. E nessa situação difícil do Vasco, né, um momento que todo vascaíno está discutindo tanto o presente e o futuro principalmente, eu acho importante conhecer todos. Obrigado por ter me dado essa entrevista, prazer.
Prazer, Rica, prazer estar aqui com você e todos os ouvintes aí da Rádio Globo.
Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Porque a última vez caiu um homem lá no Fluminense. Lá. Fui entrevistar um candidato, caiu outro lá no Fluminense. Pelo amor de Deus.
Não vai cair ninguém, mas a gente vai conversar bastante sobre o Vasco e ver as soluções.
Sem, como é que fala? Sem consequências. Né? O outro lado saía atirando para um lado, caiu em todos os outros. Pô, vamos no alvo hoje, que é o Vascão. Nelson, você já trabalhou no Vasco, você começou essa gestão do Roberto e tal.
Exato.
E você saiu. E aí você se candidatou e você saiu também na candidatura e acabou mudando de ideia e voltando atrás e tal. A grande pergunta que eu falei, que eu ia falar com você, era, as pessoas perguntavam o seguinte: o que que te fez voltar? O que que te fez decidir voltar a ser o candidato contra a atual situação do Vasco?
É, na realidade, você diz
dessa pausa dessa, agora, desse momento que
na realidade, de definição. Ali foi um problema, nós tínhamos tomado uma decisão, o grupo político tinha tomado uma decisão de que nós não participaríamos de uma eleição fraudada. E okay. Por conta disso, obviamente, se a eleição acontecesse naquele dia 6 de agosto, a eleição não teria a menor chance de ser uma eleição limpa. Então, nós tínhamos tomado a decisão. Uma hora antes de nós anunciarmos, nós anunciamos em função de ter sido veiculado na imprensa de que a eleição estava confirmada para o dia seguinte. E aí, exatamente nesse momento, nós falamos, não, diante disso, nós não vamos participar de um pleito que não representa e que não, na verdade, aponta exatamente aquilo que o torcedor vascaíno, que o sócio vascaíno quer. Então, foi por isso que nós retiramos a candidatura. E aí, logo em seguida, vem a decisão oficial do juiz, né? Porque o Globoesporte.com tinha anunciado, depois até se desculpou, mas mostrou porque o advogado tinha dito que efetivamente...
Realmente recebeu a informação.
Recebeu a informação, não foi um erro do Globoesporte.com, ao contrário. E quando voltou, não, nós estamos dentro, porque nós estamos nessa briga. E o nosso grupo foi o primeiro grupo a entrar, a fazer a notícia crime no Ministério Público, que gerou o inquérito na polícia. Nós estamos o tempo todo lutando contra o que nós chamamos de uma afronta a toda a história do nosso clube, né? Isso é manchar a história do clube, porque afinal de contas o nosso clube é um clube com uma história democrática, de luta contra as desigualdades, um clube que sempre se superou em função das resistências que sofreu ao longo da sua história. Então nós não podemos permitir, não podemos aceitar, né, que o clube tenha o que está acontecendo aí, que é o chamado Mensalão Vascaíno, que foi denunciado pela imprensa, e que isso seja apurado para que a gente possa ter uma eleição limpa.
Essa história da eleição do Vasco foi uma coisa, né, até agora tratada de uma forma... Mas é legal saber, porque o torcedor menos politizado, na interna do clube, não sabe. Ele vê que o cara saiu, voltou, ele
pergunta. Fica sem
é bom
saber.
Entender que é um protesto, é uma forma de não participar de algo absolutamente sem sentido. Para quem não sabe, tem um negócio do Mensalão do Vasco, tem... sei lá, 1.000, 2.000 sócios que entraram no mesmo dia, 50 que moram na mesma casa, ou seja, uma puta sacanagem para eleger gente errada lá, e se Deus quiser vai dar tudo certo até novembro. Nelson, você trabalhou com o Roberto, né? Você foi oposição ao Eurico, e é de novo agora, não deixa de ser, porque ele não tá lá, mas tá mais ou menos, né? E agora tá contra ele na eleição e tal, e aí você um belo dia saiu. Por que que saiu?
Então, nós tínhamos um compromisso. Eu fui uma das pessoas que, até sensibilizou, eu sou um dos fundadores do Movimento Unido Vascaíno. Esse movimento foi oposição durante muitos anos. Eu fui expulso do clube pelo ex-ditador. Né? Eu digo ex porque continua como ditador, porque não está lá. Né?
Sobre qual argumento que eu digo?
Não, porque na realidade nós tínhamos entrado com uma ação para que fosse prestado contas, porque não havia sido prestado contas do clube.
Claro, tem que prestar, né?
Exatamente. Só que esse período era até anterior, né? Foi em 2001, nós entramos com a ação pedindo que a prestação de contas de 2000 fosse apresentada, que não havia sido apresentada. E ele, simplesmente, porque nós tínhamos ingressado com isso, e depois também porque, como ele não prestava conta, houve uma ação para que houvesse um mínimo de preservação do patrimônio do clube. E aí ele, em função disso, me expulsou do clube.
Puta.
Obviamente que isso não tinha fundamento jurídico absolutamente nenhum. Nós conseguimos o retorno, né, através da justiça. A justiça me deu o direito de retornar ao clube e, mais uma vez, o descumprimento de ordem judicial que não me colocou de volta no clube. Eu, na realidade, apesar disso tudo, tive que, em alguns momentos, ir parar na delegacia para poder fazer valer os meus direitos, né, na sede náutica da Lagoa, entre outras coisas. Mas, enfim, depois dessa luta toda, num determinado momento, nós chegamos à conclusão de que o Roberto era uma pessoa que representava, ele tinha se aborrecido lá com o Eurico por conta de ter sido expulso lá da tribuna, e ele, como um grande ídolo do clube, poderia ser uma referência para que nós pudéssemos fazer a transformação que o Vasco necessitava. E tínhamos um acordo com ele, né, no sentido de que ele era uma representação e nós tocaríamos o clube. E ganhamos a eleição. Num primeiro momento, em 2008, eu, por conta das minhas atividades, nem pude participar, avisei. Participava indiretamente, ajudava o clube, mas não participei diretamente. No início de 2009, me chamam, em função da grave crise financeira que o Vasco enfrentava, e por conta do meu histórico profissional de ser uma pessoa que sempre administrou, foi, enfim, trabalho na área financeira.
Ligado a isso, né?
É, e sobretudo ligado. Crises financeiras.
Ah, é? Então, então melhor
eu sempre
impossível,
peguei,
né?
E aí, por conta disso, eu fui chamado, foi um apelo que o Roberto fez, o Olavo e tal, e eu fui lá para poder ajudar o clube. A coisa veio caminhando, fizemos um planejamento, tinha alguns, para eu entrar, eu exigi que tivesse algumas condições pré-estabelecidas, e caminhamos, né? Sempre falei da dificuldade que o clube teria para poder superar aquela crise, como vai ter agora, ainda pior. E aí nós culminamos em 2011 com o clube não só campeão da Copa do Brasil, eu acho que o clube só não foi campeão brasileiro porque, na realidade, houve erros grosseiros do juiz, não, o Vasco teria sido campeão brasileiro também, e foi eleita a melhor gestão dos clubes de futebol em 2011. Ganhamos a eleição com 93% dos votos. Aí eu me torno também segundo vice-presidente geral, além de vice-presidente financeiro.
Com 93% dos votos, fica difícil contestar se estava indo bem ou não. Realmente estavam satisfeitos com o que estava acontecendo.
E o clube tinha sido campeão. Tinha uma série de fatores. Bom, e aí começa o segundo mandato. Começa o segundo mandato, o Roberto se transforma. Né? Na realidade, tudo que nós tínhamos combinado de nós conduzirmos o processo da gestão do clube de uma certa forma, é claro que no primeiro mandato tinha alguns problemas, tinha, mas são coisas superáveis, porque nem sempre as coisas acontecem também do jeito que claro. Você imagina. Mas no segundo mandato, ele muda radicalmente e aí começa a meter os pés pelas mãos, a tomar atitudes nos departamentos, a desautorizar vice-presidentes, por exemplo.
Ele deixa de ser uma figura para se tornar um... de fato, o presidente de gestão.
Exatamente, de fazer a gestão, coisa que ele não conhecia efetivamente. Enfim, porque foi jogador, cada um tem uma característica própria, não é nenhuma crítica ao fato dele não conhecer, mas se ele não conhecia, tinha que deixar quem conhecia fazer. Bom, a partir daí nós entramos, e aí eu falei a primeira vez com ele, alguns contratos assinados indevidamente e tal, e eu falei assim, olha, não, Roberto, o que acontece? Não, alguém me entregou, mas enfim, as coisas não iam, até que eu falei a primeira, falei a segunda, chegou na terceira vez, eu falei assim, olha só, a partir de agora você segue o seu caminho, porque eu tenho uma história de vida profissional respeitável, empresariado todo do Rio de Janeiro, tem um respeito enorme por mim, eu não vou ficar colocando meu nome aqui para fazer alguma coisa que possa depois representar alguma coisa contra mim, do ponto de vista de imagem, né? Eu amo o clube, tenho me dedicado dia e noite ao clube, porque você perde boa parte do seu tempo profissional. E aí ele seguiu. Nessa altura, o Mandarino, que também já vinha se desgastando, também sai. E com a saída de nós dois, que efetivamente temos dois pilares, eu não tenho... não estou sendo presunçoso, mas não é vaidade, isso é uma questão de... era reconhecido por todos. Nós estávamos conduzindo o processo do clube, o Mandarino no futebol e eu na área de gestão. E aí conosco saem mais alguns vice-presidentes e realmente O Roberto tem problemas a partir dali. Muita gente até me questiona, até nos chegou a condenar, dizendo, ah, não, poxa, por que vocês saíram? Eu sempre digo o seguinte, né? É muito fácil falar quando não é o seu que está lá, tá certo?
Sim, claro.
Então, você, na realidade, tem uma história de vida a ser respeitada e eu não podia deixar continuar. Porque se eu continuo, eu estava compactuando com o que estava sendo feito, coisa que eu discordava frontalmente. E na realidade não fui.
É
não
porque
fui,
o mas... dirigente de futebol no Brasil, ele está lá voluntário, ele não está recebendo salário.
Não
está
recebendo.
Né?
Não, e a outra coisa é que não fomos nós que rompemos, né? Foi o Roberto que, de alguma forma,
mudou de ideia.
Acabou sendo desleal com o compromisso que tinha conosco.
Qual é a tua relação hoje com o Roberto? Vocês se encontram, se cumprimentam ou ele não gosta de você?
Não, a gente. A gente. Quando a gente se encontra, eu cumprimento. O Roberto foi um ídolo da minha geração.
Claro,
enfim, eu o respeito como ídolo. Obviamente que à frente do clube, eu acho que ele cometeu esses equívocos. Se ele tivesse conduzido o processo como foi no primeiro mandato, teria sido ótimo, que a gente teria avançado muito mais. Nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos colocado o trem no trilho, mas para continuar caminhando, precisava continuar fazendo as coisas.
Me cita um grande erro, que possa, o público, possa, o torcedor possa entender de fora.
Não,
um contrato, alguma decisão que você...
Não, o contrato, por exemplo, com a pênalti que tinha sido... referente à loja, que tinha sido acordado um assunto na diretoria, e aí depois, na hora da assinatura, vem outro contrato diferente daquilo que tinha sido definido.
Diferente do que o Vasco analisou.
Do que tinha sido, pior do que isso, do que tinha sido decidido na diretoria, né? Porque a gente tinha uma participação no resultado. E depois veio um percentual, porque a pênalti conversou lá e acabou conseguindo reduzir o que, a nosso juízo, ia acabar causando problemas para o clube. Ou seja, ia perder em receita. Era uma forma diferente de coisa, ao invés de ser sobre o resultado, era sobre o faturamento. Mas isso não era o que tinha sido decidido. Então, a falta de respeito também com as decisões que foram tomadas, isso foi um dos aspectos. Só para citar como um exemplo,
claro.
E sobretudo algumas decisões em que o vice-presidente, por exemplo, de patrimônio, dava uma ordem ao engenheiro que estava embaixo e depois ele vinha e dava uma contra-ordem a esse mesmo engenheiro, desautorizando o vice-presidente de patrimônio. Então não há gestão que possa sobreviver a uma forma de administrar como essa.
Você olha para o Vasco hoje, você... É claro que é difícil olhar para o Vasco na segunda divisão e tentar entender o Vasco do tamanho que de fato ele é, mas quando você vê hoje lá o problema de salário, o problema de grana, teve até problema de água pouco tempo atrás e tal, não condiz, né, com o tamanho e tal. Aí o torcedor pode perguntar para você, ok, aí você chega lá e é eleito. Começa por onde? Qual é o problema base para se atacar primeiro?
Eu começo pelo um grande problema, que é o resgate do sentimento de pertencimento do clube. Eu acho que o clube perdeu isso ao longo das últimas duas gestões. Não digo as duas gestões do Roberto, digo a do Roberto.
Entendi.
E a do anterior. Por que isso? Porque o Vasco se apequenou.
Você
esse
não fala
é o grande.
Eurico, né?
Hã?
Você não fala o nome de Eurico?
Não, eu evito, porque na verdade. Às vezes faz mal.
Eu reparei que umas duas vezes você falou.
Eu não...
Entendi, vamos lá.
A pessoa que eu não gosto, normalmente eu não falo o nome. Mas eu não tenho problema de falar, não, o nome dele, do Eurico. É que eu evito, quando a gente não gosta, eu evito. Então, essas duas últimas gestões, na realidade, elas apequenaram o Vasco. Por que que apequenaram? Porque tiveram, cada uma à sua forma, um conceito de não enxergar o Vasco do tamanho que ele é. Alguns pela arrogância que trataram o clube, e outro pela arrogância e o outro pelo... não é o termo certo, timidez, mas é pela falta de iniciativa, né? Então, o clube tem que se posicionar em determinados momentos. Alguns, o primeiro, tinha uma relação com as entidades do futebol, a Federação de Futebol, uma relação que a gente poderia até denominá-la como promíscua, no sentido de a relação conturbada, de coisas não muito transparentes, da forma como o Vasco acabava eventualmente conseguindo determinados resultados, né, que sempre foi questionado na mídia, na população de uma maneira geral. E o outro, porque não se impôs, porque não fez valer a posição do Vasco. E o Vasco, na sua história, ele sempre foi exatamente ao contrário. O Vasco é um time, um clube, e aí eu não estou falando só de time, foi um clube de enfrentamento das adversidades. Foi lá em 1924, por conta dos negros, foi na construção do estádio, foram os portugueses que foram discriminados, tá certo? E se você pegar os quatro grandes clubes do Rio, o único que é do subúrbio, efetivamente, é o Vasco. E aí eu não estou fazendo uma separação de classes, sim, sim, mas para mostrar essa necessidade de se posicionar e de fazer, de enfrentar os desafios para que pudesse...
O clube tem que ter identidade, ele é isso, tem que se manter.
Tem que ter identidade,
né?
E o Vasco não perdeu com essas duas gestões. Então como é que a gente resgata isso? Primeiro dizendo o seguinte, no Vasco só joga quem tiver respeito pela camisa. Não pode um jogador que foi formado na base do clube simplesmente ser transferido para um outro clube e dizer agora estou feliz porque aos 19 anos já estou no Cruzeiro. Com devido respeito ao Cruzeiro... O
Marlone falou.
Mas, foi o Marlone que falou. Não pode se aceitar isso. O Vasco é um time muito maior, não tenho nada contra o Cruzeiro, mas o Vasco tem uma identidade, tem uma história muito maior do que a do Cruzeiro. E nem por isso eu desrespeito o Cruzeiro. Mas um jogador não pode ter esse sentimento. Então, a primeira coisa é fazer com que esse sentimento esteja envolvendo a todos. Que começa pela direção do clube, mas não necessariamente a direção, a cultura da direção representa a cultura dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, é pelo que representa o clube. O que representa o clube é o time em campo. Então, esse time tem que dar o sangue até os 45 do segundo tempo, se for necessário. Então, para jogar no Vasco, primeiro, tem que ter esse espírito aguerrido, tem que ter esse sentimento de pertencimento, ter amor ao Vasco para jogar. E para simbolizar, e isso vai ficar no time, o técnico tem que ter esse espírito, o diretor executivo tem que ter esse espírito, o vice-presidente de futebol, para que isso possa passar por todos. Né? Que todos tenham esse sentimento. E isso vai ser de cima para baixo, ou seja, todas as categorias do clube vão ter esse mesmo sentimento. Por quê? Porque o time principal é a representação do... O garoto que está na base, ele quer se espelhar naquele que está no profissional do clube. Então, se você consegue transmitir isso, a base também acaba se transformando num clube com o espírito do Vasco. Esse é o espírito aguerrido do Vasco que foi largado de lado. E para representar tudo isso, como é que a gente faz? Qual é o símbolo que nós fomos resgatar que simboliza muito esse pensamento? É o símbolo dos camisas negras, né? Que era o time do Vasco na década de 20, que na realidade ele, quando entrava em campo, o adversário já tinha medo. Mas não era medo porque ia ser agredido, e não é isso que a gente quer. Respeito. A gente quer que ter respeito, porque vai entrar dentro do. Vai entrar em São Januário contra os camisas negras. Então o cara já fica com medo porque sabe que vai perder. Vai perder porque o Vasco vai dar tudo de si, os jogadores, para ganhar um jogo. Então, primeira ação é determinar, não é decreto, né? Mas é como se fosse decretar que em São Januário só joga quem tiver amor ao clube. Então, esse sentimento de pertencimento, acho que é o primeiro passo para a gente resgatar. E aí tem uma série de coisas para fazer, de estruturas administrativas, que eu digo sempre que são importantes, porque a gente não vai recuperar o clube nos três primeiros anos.
Claro, claro.
Não há possibilidade. Qualquer um que entre, que esteja dizendo isso, na verdade está iludido.
Passa 50 destruindo o clube, quer que alguém recupere em três,
não,
um
não
de utopia.
Né? Na verdade, o próximo presidente do clube deve ser alguém que tenha esse pensamento, que não pense apenas no próximo campeonato, mas que pense nas próximas gerações de vascaínos.
Aí eu vou te fazer uma pergunta, apesar de você já ter vivido isso, que eu vejo várias pessoas bem-sucedidas fora do futebol. Palmeiras, um exemplo disso, né? Colocou três caras lá super bem sucedidos, os três acabaram saindo e tal. Que eu já notei que quando entram, o cara vai profissionalmente até um certo ponto. Chega uma hora que o cara gosta tanto daquilo que ele não consegue ver o time dele perdendo, ele vai fazer uma cagada. Ele vai lá, contrata quem não deve e tal, faz uma dívida com o Valdívia lá, Grêmio Palmeiras. Já cansou de ver. Como você já teve lá, você pode até me contar como é que você se sentiu. Não dá um desespero do tipo, então não posso gastar, eu preciso fazer o negócio direitinho tal, não sei o que, mas o time começa a perder, você começa a ficar desesperado e perde um pouco. Talvez o fato de vocês, no futebol brasileiro, não Vasco apenas, serem amadores profissionais, porque é isso, vocês são profissionais fora do clube, dentro do clube, vocês estão lá com um favor, como um paixão, não tem um momento que se perde o lado de responsável?
Tem duas coisas que acho que são importantes no clube de futebol e também estão na política. Eu, como já exerci diversos cargos públicos, você tem que primeiro ter a noção de que você não é, você está. Isso é a primeira coisa.
Okay.
Então, saber que você está ali de passagem, que na verdade você tem que contribuir para um processo, porque o clube é muito maior do que você. Então, isso você consegue, em determinados momentos, ponderar isso, né? Porque tem essa coisa da mosca azul e do... você acaba sendo envolvido no processo, o poder, na verdade, ele acaba inebriando as pessoas e fazendo com que as pessoas percam o seu rumo. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Eu já tive experiência em cargos relevantes, né? E eu sei que a gente tem que saber, tem que lidar muito bem com isso e tem que entender que isso passa. Eu, graças a Deus, em todos os lugares que eu estive, eu tive esse comportamento, porque é difícil. A maioria das pessoas,
bem dormido, no dia seguinte você acorda mais gentil, mais racional. Né?
As pessoas não têm essa característica, a maioria das pessoas. Então, isso é a primeira coisa. O cara acha que pode tudo. O poder transforma as pessoas. Né? Tem um velho ditado que diz: quer conhecer alguém, dê-lhe o poder.
Deu poder,
né? Eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo que, na realidade, já me deram poder, até poder, digamos assim, vis-à-vis da sociedade, até muito maior do que o do Vasco, embora o do Vasco seja muito mais importante para mim,
claro,
do que
claro.
O que eu tive, né? Mas, então, essa é a primeira coisa. Segundo, é essa frustração que pode passar por um presidente, à medida que ele sabe que, poxa, eu vou passar aqui, não vou ser campeão. Então, essa frustração, ela, na verdade, tem que ser deixada de lado, porque se entrar com esse propósito, não vai dar certo.
É muito difícil, né?
Muito difícil, muito difícil. E tem uma outra coisa que é importantíssima, que é a forma como você se relaciona no quadro, porque o que a gente vê muitas vezes são pessoas bem-sucedidas na área privada que vão para os clubes.
Muito, muito.
E administrar um clube de futebol é muito, mas muito, muito, muito mais complexo do que uma empresa. Por quê? Porque uma empresa, você determina a regra, você dá o direcionamento e as pessoas caminham naquela direção. O que acontece no clube é que você tem um envolvimento político do próprio clube, das pessoas, dos stakeholders, né, como a gente chama, das pessoas que estão se relacionando no processo, que vão acabar, de alguma forma, demandando alguma coisa. Então você tem que ter jogo de cintura. Por isso é que eu falo, não adianta botar simplesmente um empresário. Tem que ser alguém que conheça de gestão, alguém que tenha essa característica empresarial para imprimir ao clube uma natureza muito mais racional, econômica, administrativa, mas ao mesmo tempo você tem que ter alguém que tenha um perfil político também, que saiba se relacionar com esses atores que vão estar em torno de você, senão você vai se perder. E aí, quando eu falo de atores, não são só os conselheiros do clube, eu falo de uma maneira geral, eu falo dos jogadores, que tem um papel importantíssimo no processo, dos técnicos, de todo mundo que participa. Então, assim, você caminhando e tendo já a clareza de que você vai ter que mudar vai ter que conduzir o processo de gestão do clube de uma forma a entender que você dificilmente terá um resultado, né? E tem que deixar claro, eu deixo isso claro pro torcedor vascaíno e pros associados do clube, de que a gente terá muita dificuldade, que dificilmente a gente conseguirá ser campeão. É claro que um pouco do que eu falei aqui, desse sentimento, transforma também, né? Porque você eventualmente pode não ter um time com grandes valores, com craques que custam milhares, milhões de dólares, mas você pode ter um time aguerrido que se sagre campeão a partir desse conceito.
E a camisa
de pertencimento.
Pesa, né?
A camisa faz diferença.
Bom, tanto pesa que eu vou te contar isso, né? Eu escrevi no Twitter, não sei se você teve oportunidade, mas quando começou agora a Copa do Brasil e tal, o pessoal falou assim, o ano passado eu apostei, puta, nem me lembro quem que eu apostei na Copa do Brasil, mas esse ano perguntaram quem você vai apostar, eu falei no Vasco. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, não, eu acho que o Vasco tem um campeonato mais fácil no final de semana, então ele pode ir com tudo na quarta-feira. E, cara, quando você botar Vasco e Cruzeiro, por maior que seja a diferença hoje, no mata-mata, porra, a camisa
tá diferente.
Não tem essa de chegar e falar que, pô, entendeu? As duas camisas vão se respeitar igual. Você pode, o Cruzeiro, mas é um mata-mata e tal. E eu fui muito nessa tese. Então, eu entendo o que você está dizendo quando você diz que, pô, de repente fazendo as coisas direitinho, não prevendo um título, ele pode vir antes da hora pela força daquilo que você tem na mão, né? Que é a história do Vasco, a camisa e tal. Nasce dois Thales ali, ninguém, né?
Exatamente.
Nunca sabe, né? O Santos foi campeão em 2002, ninguém sabe de onde surgiu aquele monte de moleque lá, junto ao mesmo tempo.
Rica, tem outra coisa que é importante dizer. É que no time profissional nosso sempre terá um terço de jogadores da base.
Eu li isso no lance, você falou isso pro lance.
Falei,
foi isso,
falei.
Eu li
isso, isso faz parte do nosso projeto. Obrigatoriamente. O que, que eu estou fazendo com isso? Não só do ponto de vista econômico, isso valorizar o nosso atleta, mas de atrair para o clube atletas que até então podiam estar em dúvida se ia para o Vasco ou ia para outro lugar.
Eu não entendi a parte do empresário. Eu ia te perguntar isso. Eu vim com esse negócio na cabeça. Já que você tocou no assunto, Você disse nessa entrevista que um terço tem que ser da base. Eu acho isso sensacional, porque eu acho que a salvação do futebol brasileiro é manter os nossos jogadores e não buscá-los. A gente não precisa buscar ninguém. Quem precisa buscar é gringo, nós não precisamos buscar. Não precisa buscar inglês. Eu não quero ver o Thales ser vendido. Eu quero ver o Thales no Vasco. Eu quero que o Dedé não precise ser vendido. Eu quero que o Dedé fique no Vasco. O que eu tenho como futebol ideal é isso. E não necessariamente contratar um zagueiro espanhol, entendeu? Você disse que isso pode mudar a relação com o empresário, que é o grande problema da base hoje no Brasil. Como que muda a relação com o empresário para ele ter um terço de jogadores no profissional, por exemplo?
Não, tem dois aspectos. Um é, na base, nós vamos restringir a atuação de empresários.
Como?
Não permitindo que eles venham, nós vamos retomar a pessoas contratadas do clube, olheiros, como tinha antigamente.
Jogador 100% do Vasco.
Para que traga jogadores. Porque, na realidade, se a gente analisar, toda hora nasce craque. Claro. O problema é que hoje os garotos chegam com 13 anos ao clube para fazer teste já com o empresário de mão dada.
DVD, porque, empresário, celular.
Porque se fez um mercado em torno e o mercado acaba, esse chamado mercado, entre aspas, só aceita jogadores com essa característica. Então nós vamos acabar com isso. Por quê? Se não é o Joaquim, é o José, é o Manuel, é qualquer um desses garotos que venham, que vão participar. Tá certo? Se você não pega um jogador, um Patrick, um Luan, um desses nomes mais novos, né, para não usar Joaquim e José, eles vão, você acaba trazendo alguém com qualidade para fazer parte. Porque um pode ser mais ou menos. Nós podemos abrir exceção para um empresário caso apareça um Neymar, um Pelé. Uhum. Esse caso é uma exceção. Exceção à regra. Mas a regra é não participação dos empresários na base. No time
seguinte,
profissional vai ter empresa, provavelmente, porque você não consegue fugir. Agora, à medida que eu fortaleço, quando eu determino que no mínimo um terço será da base, o que, que eu fiz com isso? Eu já restringi o campo de atuação do empresário no profissional, porque a base é minha, eu vou levar até lá. Dois, o jogador da base, quando ele vem para o clube, ele, ao decidir para que clube ele vai preferir o Vasco, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter mais oportunidade. E, eventualmente, desse um terço, a cada ano sobe alguns, né? Desse um terço, eventualmente eu posso ter a necessidade de. Porque tem muito jogador que sobra, porque isso é um funil, que chega nos juniores, acaba sobrando. E que qualquer jogador que chega em um grande time brasileiro, até os juniores, é um jogador de talento.
Bola, né? Claro.
Então é momento de vender também. Os clubes perdem muito recurso com isso. Então é uma forma de vender. Agora, aqueles que são os talentos, nós queremos manter, reter eles no clube. Agora, reter eles não significa. Primeiro, esse sentimento de pertencimento vai criar uma identidade. O que a gente quer passar para o jogador é dizer o seguinte: aqui é a sua segunda casa, a sua primeira, na casa da sua família, mas aqui é a sua casa. Então, essa identidade, esse relacionamento, já teoricamente retém mais o jogador. Dois, é que a gente não pode fugir do mercado, as pessoas também querem ganhar o seu dinheiro, as famílias normalmente de classe humilde, se tiver uma boa oportunidade vão querer ir. Então a gente tem que criar as condições necessárias, que no primeiro momento vai ser mais difícil, mas criar as condições necessárias para poder dar condições de remuneração adequada para retê-los dentro do clube. E aí a gente tem uma série de outras medidas que nós imaginamos para poder reter esses talentos no clube.
Legal. Me fala uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber em todo candidato aí de qualquer clube. Organizada.
Então, a organizada nós... Eu quero já deixar de pronto claro o seguinte. Nós não somos contra as organizadas. Eu acho que as organizadas têm um papel importante no futebol brasileiro, mais do que simplesmente no clube. Mas nós não compactuaremos, primeiro, com atitudes violentas, coisas desse tipo. Não daremos ingresso, em hipótese nenhuma, às organizadas. Entretanto, significa que a gente vai tratar de forma hostil, o relacionamento vai ser hostil entre a organizada e o clube? De forma nenhuma. Ao contrário, nós queremos mudar a imagem da torcida organizada. Fazendo como? Ou seja, nós queremos incentivar as organizadas com algumas coisas que podem ser feitas pelo clube. Por exemplo, bandeira, mosaico, eventualmente, se tiver necessidade de viajar para dar apoio ao clube, bancar isso. Isso, a nosso juízo, não faz parte de você dar o ingresso. Porque dar o ingresso é um, falando assim em português, bem chulo, é uma tremenda sacanagem com,
claro, ainda mais com o sócio torcedor.
O sócio, porque o sócio está pagando e o outro está pagando a mesma coisa. Isso é a primeira coisa.
O cara que dá o dinheiro para a organizada e não tá, ele está deixando de dar para o clube.
Exatamente.
Essa relação então, é injusta.
Isso é, nós queremos. A primeira coisa é que a torcida organizada ela mude o seu comportamento. Então, para a torcida organizada ter esses benefícios que eu disse aqui, como bandeira, como mosaico, ela, na verdade, terá que ter uma ação afirmativa. E o que é uma ação afirmativa? É você ter alguma ação em benefício da sociedade. De alguma forma, nós vamos estar contribuindo para que a torcida do Vasco possa ter um diferencial até das demais. Ou seja, vamos lá, a torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, dá o sangue pelo Vasco. Vai lá no Hemorrio e doa sangue. Vai numa ação, numa creche e ajuda a creche. Então, essas ações afirmativas, que é muito da característica do clube, porque um clube nosso, o tripé, não é só a questão esportiva, mas ser referência também na sociedade, que o Vasco sempre foi. Só para a gente recapitular aqui, 1924, né? E tudo que o Vasco fez em prol da, no momento de democracia, o Estádio São Januário foi o local onde foi promulgada a CLT. Então o Vasco tem uma história de tradição e de envolvimento com a sociedade. Então nós queremos mostrar uma outra cara da torcida organizada. E aí como é que faz os ingressos? Poxa, de alguma forma, às vezes são pessoas com menos capacidade e tal, nós vamos criar o sócio-torcedor organizado. O que é isso? Ele vira sócio-torcedor do Vasco. Então, nós vamos ter uma quantidade X e um controle. E mais, a gente vai colocar... isso eu já conversei com as empresas que fazem acesso ao estádio, de roletas e tal. O controle biométrico, ele tem que entrar com uma certa antecedência, o controle biométrico. Então, ele vai pagar um valor por mês, terá o direito de ingressar em todos os jogos que o Vasco tiver o mando de campo. É claro que isso tem uma limitação. E ele vai ter o acesso biométrico. O que, que eu fiz com isso? Só permitir que aquele que está identificado possa entrar. Entendi. E aí, de uma forma indireta, eu estou fazendo um combate aos cambistas também. Porque, à medida que eu faço isso, eu evito que esses ingressos que muitas vezes são dados, eles acabem sendo trocados ali fora ou vendidos para poder sustentar a própria torcida. Então, as formas indiretas de financiamento nós vamos fazer. Eu já andei conversando há um tempo atrás com as torcidas organizadas sobre isso, que eu sempre dizia, vocês têm que ter algum mecanismo de poder se apresentar melhor e ter uma forma de financiamento própria direta sem depender de quem tiver na direção do clube, porque senão vocês ficam reféns também do clube. E tem que ter uma outra forma de agir de forma civilizada. Então, eu acho que é possível isso. Acho que, novamente, o Vasco pode ser o protagonista do futebol brasileiro, dando exemplo de como se relacionar com a torcida de uma forma respeitosa à torcida, porque ela é importante, porque essas torcidas vão para o estádio, animam. Eu, pô, quando era jovem, adolescente, pô, ia para a torcida organizada, era uma outra época. Então, eu não vejo...
Se não batesse em ninguém, seria maravilhoso.
Então, é esse tipo de coisa que vão para incentivar. Com isso, também, o sócio torcedor organizado, eu garanti uma quantidade grande de torcedores dentro do clube. Já que ele tem, já que ele tem o direito de ir no jogo, ele acaba indo, porque esse torcedor da torcida organizada é o mais fanático, aquele que está sempre presente ao jogo. Então eu garanti um mínimo de público nos estádios, o que é importante para a plasticidade do espetáculo.
É, eu tenho muito essa tese, que eu acho que o jogo em si piora muito com o caso vazio. Eu acho que
exatamente.
É como um ator entrar num palco que está meio vazio, ele não dá o máximo.
Ele não tem estímulo.
É, ele não dá o máximo. Eu tenho essa tese, eu acho assim, eu acho que os clubes deveriam ter uma questão, alguma forma com a CBF de dizer assim, olha só, eu preciso lotar 60% do estádio de qualquer maneira. Nem que seja dando essa merda no jornal de manhã. Eu preciso voltar. É. Porque isso muda o jogo.
Muda completamente.
Muda o jogo. Por exemplo, você acha que o Cruzeiro e o Fluminense ia ser um jogo ruim domingo? Não tinha como ser um jogo ruim. Flamengo e Grêmio. Não tem como com 60 mil pessoas, porque o jogador não para no campo. Se ele parar, ele
se sente a vaia. Ele se sente motivado.
Ele quer mostrar para aquela... Ele quer... O sonho dele quando ele é moleque, ninguém sonha em jogar no estádio vazio. Seu
exatamente.
Sonho é sempre jogar no estádio. Você está realizando um sonho todo domingo. Né?
Exatamente.
E bom ouvir isso de um candidato à presidência, porque eu realmente olho para isso. Eu fico com um negócio.
A outra coisa também, você tem uma outra coisa que é importante, porque eu não posso botar tudo com a torcida.
Claro,
porque você também precisa arrecadar,
claro.
E esse sócio torcedor organizado, ele acaba pagando menos. Se você cobra um valor, mesmo que garanta aquela receita direta todo mês, mas proporcionalmente a cada espetáculo, ele acaba sendo menor. Então tem a área VIP, por exemplo, lá em São Januário. E ali nós vamos fazer.
A minha próxima pergunta era essa, São Januário. Aproveita.
Então, a ideia é que ali, por exemplo, a área VIP, a gente transforme aquela área em torcida mais alta.
Não, ele pega bem o de perto, que tem um barulhinho de fundo, a gente está no restaurante.
A torcida.
Tá pessoal, mas não,
ali,
não...
ali na área VIP a gente vai ter a venda de ingresso corporativo. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a empresa.
Não,
nós vamos pegar a empresa e vamos vender. Ali tem 2 mil lugares. Então, sei lá, pegar 4 empresas, cada um compra 500 ingressos para o ano todo. Eu sempre dito que muitas das empresas não se deram conta ainda da necessidade, da importância que tem o futebol no contexto da sociedade. Então, o cara, ele torce sempre para alguém,
você
torce
para
algum time.
Eu entendo, cara. Vou te falar, eu sou dono da Mastercard. Tu bota dinheiro na mão do... de um dirigente de futebol, de um clube de futebol, no nível de desorganização que é hoje,
não,
é difícil, não é?
Não, mas não é isso, né? Na realidade não é botar dinheiro, é tipo assim, eu sou da Mastercard, por exemplo, ou de qualquer outro cartão de crédito, o que, que eu vou fazer? Eu vou vender 500 ingressos, eu vou comprar do clube,
para fazer ação...
a temporada toda, 500 para fazer uma ação de marketing, uma ação de relacionamento. E com isso, eu identifiquei, o grande problema desses cartões, dos bancos, é que eles não têm identificado na sua base de dados para que time você torce. Porque se ele tivesse...
Essa é uma pergunta
que
para mim estaria no censo. Porra, eu acho importantíssimo isso.
É. Mas as pessoas não fazem isso. Então, o que que acontece? Se eu digo que torço pro Vasco, o que que aquele banco com quem eu tenho relacionamento, ele pode pegar muito bem o ingresso e dar, porque eu sou um cliente que interessa a ele, dá um ingresso mais um acompanhante e você está presente. E com
você
essa,
garante um X de pessoas.
E eu garanto porque é um lugar especial, corporativo. Então,
sabe que a Copa do Mundo usa isso, né? Porque
direto.
Tem jogos na Copa do Mundo, por exemplo, Argélia e não sei quem lá em Cuiabá, tinha uma dificuldade do cacete para vender. E quando chegou no dia, tinha 75% do total do estádio vendido. Sendo que você podia comprar ingresso até na hora que ainda tinha no site da FIFA. Mas tem o setor Visa, setor Coca-Cola, setor não sei o que, aquela que enche por entendeu?
Exatamente.
Relacionamento.
Então,
né?
Exatamente. Essa é a venda corporativa. São Januário, estou dizendo no que tem hoje, né? A ideia de nossa de São Januário é resgatar o projeto do qual eu fui coordenador e que, infelizmente, foi um dos outros motivos que eu saí, e aí foi a saída definitiva até da segunda vice-presidência, é porque nós desenhamos um projeto, o projeto está pronto. Na realidade, tem um problema do entorno de São Januário, que também está pronto, feito pela própria empresa.
Caramba.
Fez tudo e, na realidade, no final, chegaram à conclusão, numa discussão lá interna. Primeiro, eu tinha saído da vice-presidência de finanças e tinha me comprometido a ficar lá coordenando o projeto, por conta de que, para um projeto dessa natureza, você não tem que ter pessoas com qualificação. E, infelizmente, a gente não tinha ninguém com esse perfil, pelo menos na diretoria. Então, o relacionamento tinha que ser mantido para você poder dar continuidade ao processo. E aí, simplesmente, houve uma mudança de rumo, o Roberto resolveu fazer outra coisa, junto com o Olavo, e acabaram achando que, ah, não, é melhor a gente faz isso na frente, porque não daria, porque a alegação de que não tinha como apresentar garantias para o COI, coisa que eu já tinha feito através do banco.
Vocês queriam receber o rugby, né?
É, era o rugby. Não, o estádio de São Januário já tinha sido definido como a sede do
rugby.
Sim, pois
é, achei estranho.
Então, se você não tiver uma pressão de fora para obrigar a prefeitura a fazer o entorno para receber, sabe quando é que o Vasco vai ter a possibilidade de fazer isso de novo? Quando existir um outro prefeito que tenha à disposição, que seja vascaíno também, e que possa fazer isso. Então, esse foi o grande erro. Mas o projeto está pronto. É claro que vamos esperar, né? Eu acho que tem que ter articulação política, sobretudo, para garantir que seja feito isso, mostrar para as autoridades que aquela região de São Cristóvão, ela se integra ao Porto Maravilha e, por conta disso, tem a necessidade também de ser revitalizado.
Então,
nós vamos retomar.
Nós vamos, né?
Exatamente, nós vamos retomar. Tem um projeto ao lado que é para o shopping, que ia ser construído ao lado, que o Vasco teria uma participação. Enfim, tem uma série de coisas boas que geravam também recursos ao longo do tempo. E aí, como o Vasco não bota dinheiro, na verdade é um project finance, né? Em que o investidor coloca o dinheiro e vai explorar a administração do estádio durante um X número de anos que for estabelecido no contrato.
Eu acho que clube de futebol, escola de samba, o governo do Rio de Janeiro tinha que revitalizar a área em volta, cuidar da segurança do cacete, que é patrimônio.
Exatamente.
Acho que é ponto turístico. Assim como faz com o Cristo, tinha que fazer. Mas enfim, vamos para um negócio mais curto agora. Vou te fazer perguntas mais simples. Como o torcedor traça o teu perfil? Teu grande ídolo na história do Vasco?
Roberto Dinamite.
E recente? Da geração Romário, Mauro Galvão, Juninho, enfim.
Da relação recente, Juninho, pernambucano.
Legal. São Januário vai receber, se você pudesse, receberia Flamengo e Vasco ou você jogaria no Maracanã?
Não, quero dizer já de pronto que nós vamos fazer Flamengo e Vasco em São Januário. Na verdade, é dentro desse princípio. A Polícia Militar já tinha autorizado desde que ficasse simplesmente 10% para a torcida adversária. E aí o Vasco, quando for jogar no Maracanã, vai ter 10% também do estádio. É isso que determina a regra nos espetáculos. E por que isso? Porque o Vasco não pode se submeter. É dentro desse princípio. O Vasco não pode se apequenar. Então, ou respeitam o Vasco para não acontecer o que aconteceu, que trocaram o lado do Vasco no Maracanã, por razões, obviamente, que o Fluminense assinou lá com
o Maracanã.
Isso é parceria, tudo bem.
Tem jeito.
Então, o Vasco aceita isso, porque, na realidade, é uma relação comercial entre eles. Não tem problema. Jogos do Vasco, joga em São Januário.
Mas você acha que é bom para o espetáculo, conforme a gente falou agora há pouco, da parte plástica e tal?
Não, da parte plástica, sim. Da parte plástica eu não vejo problema.
Então você restringe, por exemplo, um jogo de 60 mil para 20,
mas
15?
Mas, não, para 25 mil hoje, né?
Hoje dá, tamanho... hoje dá mas aí tem aquela diminuição
não,
20, por ser rival,
23
né?
mil, 20... Não, não, é porque na verdade você tem uma área de 10%, tem 2 mil e pouco. E hoje, não, por conta do Corpo de Bombeiros, você restringe hoje, o Vasco está 22.500 torcedores possíveis, né? Agora, de qualquer forma, mesmo com 22 mil, o espetáculo é uma casa cheia, 22
sim,
mil.
Sim.
E tá, ele tem uma relação direta com o que você tem dentro do estádio. Se o estádio cabe 22 mil e você põe 22 mil, a plasticidade ela é mantida. Se o estádio cabe 100 mil e você põe 22 mil, essa plasticidade ela deixa de existir porque você vê os espaços vazios. Essa é a diferença. Você pode...
Por que o meio a meio do Maracanã incomoda, por exemplo? Porque eu vou te falar por quê. Pelo seguinte, eu sou de São Paulo e eu tenho um carinho enorme pelo fato de no Rio ainda ser o clássico meio a meio, porque São Paulo não é mais. Isso é uma tragédia. Porque assim, você não vai no jogo fora de casa, você não vai com o teu filho de jeito nenhum, é um jogo que você tá fora. É de uma animosidade muito grande e você quebra a relação dos dois torcedores estarem juntos.
É.
Eu gosto muito disso no Rio, eu fico até triste de ver isso parar.
A gente não tem nada contra ser meio a meio. O que nós não aceitamos é o clube não ser respeitado. E aí esse respeito se dá através de uma série de formas, né? Uma delas é a forma como a federação vem tratando esse assunto. O Vasco na discussão, apesar de o Fluminense ter uma relação comercial, o Vasco também se dá o direito de querer fazer os seus jogos, porque é o único que tem estádio no Rio de Janeiro, de querer fazer os seus jogos em casa também, porque afinal de contas uma pressão maior dentro de São Januário faz o clube também, por isso é chamado de caldeirão, faz o clube ter uma vantagem competitiva no jogo.
Sim, competitivo, sem dúvida.
É claro que tem essa
perde
dificuldade.
No dinheiro, no espetáculo, né?
É, no dinheiro, se você... No dinheiro, eu vou te provar que essa relação não é necessariamente igual. Pelo seguinte, você... Ah, pô, é um espetáculo que tem uma demanda muito grande, mesmo com 100 mil você vai encher, 80 mil, que é o caso do Maracanã, você vai encher e por conta disso você pode cobrar mais caro? Ok. Mas se você tiver 20 e poucos mil fazendo uma coisa, se a demanda ela é muito grande em relação à tua oferta, o preço dos ingressos podem subir. E aí eu não estou falando subir na mão do cambista, subir para o clube. O clube pode eventualmente cobrar mais. Do ponto de vista financeiro, dependendo como a gente queira trabalhar esse assunto. Ah, mas eu posso dar uma oportunidade a todos os vascaínos, ao invés de eu botar para alguns só, porque eu tenho que pensar no Vasco, eu sou presidente do Vasco, sou presidente de outro clube.
Claro, claro.
Então, por exemplo, eu poderia colocar meio a meio, podia botar 40 mil e lá vou estar botando 20 mil. Tá certo? Os outros 2 mil é do time adversário. É verdade. Mas também tem essa coisa do que é ponderar isso. Obviamente, à medida que o Vasco tenha esse respeito e que a gente chegue a um acordo que seja decente para o clube e não o clube ser subserviente como vem sendo ao longo do tempo, a gente pode rever e pode pensar também em voltar à questão do clássico 66 no Maracanã.
Flamengo e Vasco, se nossa... não for no Maracanã, não é Flamengo e Vasco. Amistoso.
O Vasco já jogou muito em São Januário com o Flamengo.
Sim, mas.
Na maioria das vezes com vitória.
Clássico no Rio tem que ser no Maracanã, porra. Eu sou tradicional. Sim, rapaz, eu sou chato, sou romântico. Eu sou daqueles caras que se eu fosse gremista eu tinha morrido porque demoliram o Olímpico. Eu ia morrer. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não demore, não derrube isso aqui. São Paulo agora tá com uma de querer trocar o Morumbi de lugar? Pô, quase tive um ataque do coração quando eu vi isso. Como você vai trocar o clube de lugar? Você quer o quê? Esses times de vôlei que estão mandando?
Não, mas eu acho que é possível sim fazer um espetáculo com a... em São Januário, até porque tem alguns aspectos de sentimento por parte do próprio torcedor vascaíno que vão ser resgatados. Por mais que você tenha algum tipo de perda, porque quando você faz escolhas,
claro,
você tem ganhos e perdas, né?
Não,
é claro que tem perda, mas também tem ganhos do ponto de vista...
Eu tenho uma cadeira cativa no São Paulo, sou sócio do clube lá e tal. E o São Paulo, quando tomou, foi o primeiro clube de São Paulo a tomar essa decisão. E na época o torcedor, muito eufórico, né? Falou, pô, que sensacional, agora vamos botar o torcedor do Corinthians pequenininho ali, agora mando eu, e agora nós vamos ganhar. De fato, passamos a ganhar mais. Mas por um lado, passado, sei lá, 6, 7 anos... perdeu-se aquela coisa gostosa de ir com o rival no jogo, de ver o outro lado calado ou o outro lado fazendo barulho e você calado, que é totalmente parte da brincadeira. E eu me arrependi. Eu, no final das contas, não gostei. Eu falei, não, peraí. Era mais legal quando era.
O bom era
bagunça. Isso aqui é... A bagunça
é o que
é mais divertido.
A gente diz sempre, né? Que o que vale no dia seguinte é zoar o outro.
Afinal de contas, o futebol é um mero entretenimento.
Claro, sem dúvida.
No final das contas, é isso, né? A gente vai, sacaneia esse aqui, claro, mas no final das contas...
Claro, é isso.
Até porque o senhor tem um monte de amigo flamenguista.
Tem
um monte de vezes caindo, claro. E isso é só futebol.
O negócio é zoar o outro.
Claro, a graça é essa. Pra que vai ser campeão se não tiver o flamenguista? Não tem graça. Agora, me diz uma coisa. O que falta a gente falar de importante pro torcedor do Vasco, de projetos e tal? Acho que tá claro as mudanças que você quer.
Juninho.
Chegou o Juninho aqui, rapaz.
no meio da entrevista. Eu acho que eu devia cortar essa parte da entrevista.
Ah, é?
É, porque você não tem nenhuma representatividade com a torcida do Vasco, então eu não devia deixar no ar.
Fala, meu querido. Certo. Aí, um amigo.
Tudo bem?
Tem.
Irmão, tudo bem? Prazer, cara. Juninho Pernambucano vai ser. Vai o seguinte, já fecha o contrato aqui. Fecha o contrato. E aí, você vê?
Tudo bem? Boa sorte, tá?
Obrigado.
Juninho Pernambucano.
Eu tenho dito sempre que o Juninho, eu gosto muito do Juninho, né? E o Juninho.
Dá pra não gostar do Juninho?
É, porque ele, na realidade, ele é a representação. Ele é um cara que jogava com esse sentimento que eu te falei de pertencimento. Ele pertence ao Vasco.
Até hoje ele fala nós quando o Vasco não vai bate jogar. Ele fala coisa.
Tem um lance daquele jogo contra o Palmeiras que ele faz. Batendo assim, isso é um sentimento de vascaínidade, é isso que a gente quer resgatar. E a minha ideia, eu já deixei, eu não conversei nunca sobre isso com ele, nunca, em momento nenhum, mas o meu objetivo é de trazer ele para ser um embaixador do Vasco, ou seja, a pessoa que se relaciona em nome do Vasco do ponto de vista internacional, porque é um pouco do que o Eusébio foi no Benfica, né? Que isso
é um puta nome.
Facilita demais as coisas para você e ele representa o que a gente pensa desse conceito de pertencimento.
Eu conheço o Juninho há um ano, talvez, pouco menos até. Puta cara. Eu fiquei muito impressionado porque eu já achava ele um grande cara jogando e tal. Puta cara, sabe? Puta cara humilde, puta cara simples, educado pra cacete, um cara que tem noção. E ele fala, quando ele vai falar do Vasco, ele fala nossa.
É.
Até hoje ele fala nossa. Sentou na mesa do lado ali, senão a gente pegava ele de jeito aqui já. Mas enfim.
Acho que falta. Você tá me perguntando, falta falar alguma coisa? Acho que falta falar sobre a questão.
CBF.
CBF, podemos.
Relação boa, relação ruim, esse é o modelo de futebol.
E o negócio de finanças, talvez, se você quiser falar. Porque, ou seja, como é que você vai fazer pra. Né?
Bom, CBF... Como é que salva esse time da crise?
CBF e Federação, nós vamos ter uma relação de institucionalidade com as federações, mas não de mostrar quem é o Vasco e não de ser subserviente, que é o que vem acontecendo. O Vasco terá que ser respeitado, sob pena de nós ingressarmos eventualmente com algumas medidas para poder ser respeitado. Não se submeter simplesmente com algumas coisas que vêm acontecendo.
Você gosta do formato atual do Carioca?
Não, é inviável do ponto de vista econômico, suicida do ponto de vista futebolístico.
E você sairia dele?
Eu tenho algumas ideias.
Não, porque o que eu sinto falta é o seguinte, é claro que os estaduais são uma tremenda porcaria. Eu não consigo entender porque que os 12 clubes não se juntam e falam, tô fora dessa porra, porque é um prejuízo danado.
Na realidade, só existe uma forma de você mudar as coisas. É você se insurgindo contra elas. Claro. Se você não se insurge, as pessoas vão achar sempre que você tá achando, ah, tá reclamando, mas tá aceitando.
Tá tudo bem.
Então, como é que você faz? A ideia é que você pudesse, não dá para sair imediatamente por conta do que nós falamos aqui, da estrutura do futebol mundial, a não ser que tivesse uma liga, enfim, alguma coisa que pudesse
se suplantar, né?
Politicamente isso, e a CBF aceitar. Mas a nossa ideia, por exemplo, no caso do Campeonato Carioca, ela tem uma relação direta com os demais clubes do Rio, né? O objetivo é que a gente, na década de 50, porque eu falar isso vai, na realidade, vai dar oportunidade dos outros clubes de fora do Rio querer se organizar, mas vamos lá. Os clubes cariocas, na realidade, eles têm uma penetração em todo o país, diferentemente dos clubes de São Paulo, que tem São Paulo por si só, é um estado imenso.
Enorme.
Então, a torcida do Corinthians, ela vem se expandindo, a torcida do São Paulo. Por que vem se expandindo? O que está acontecendo hoje com o futebol paulista, o que aconteceu com o futebol carioca na década de 50. Na década de 50 era a Rádio Nacional e agora é a TV Globo. Então, como é que você muda isso e como você fideliza? Tem algumas ações de sócios, por exemplo, nós vamos implementar as embaixadas vascaínas nos estados. Né? Teve até alguns candidatos de outras correntes políticas que copiaram o nosso modelo lá, mas tudo bem, faz parte. O importante é que o Vasco saia bem nessa história toda, né? E a nossa ideia é que, para você fidelizar o torcedor lá na ponta, vamos supor, em Manaus. Em Manaus, metade da torcida é vascaína, a outra metade é flamenguista. Porque não tem clubes de expressão lá. É. Então, a nossa ideia é levar os clubes do Rio e organizar um torneio, um campeonato com esses clubes, um torneio em que a gente jogue entre os próprios clubes do Rio.
Fora
do estado. E você também estaria aproveitando essas arenas hoje.
É, os elefantes brancos deixariam de ser elefantes.
O que não existia antes, e de alguma forma você fideliza o torcedor local. Então é a maneira da gente também estar presente nos estados.
A ideia é boa, cara.
É.
Deixa eu ligar pro Juvenal aqui no São Paulo, ver se a gente faz isso.
Mais uma palavra. A outra coisa é a questão do que eu estava falando sobre. Então tem esse negócio dos sócios também, que é uma coisa importante dizer, né? Que a gente vai estar trabalhando a questão dos sócios dessas embaixadas, o sócio torcedor organizado. E a questão financeira, que é a questão mais delicada, que como você resolve o problema financeiro do Vasco, que é o grande.
Putz, imagina!
É o grande ponto de.
Quanto que estava a dívida essa última vez que saiu?
O senhor já aceitou uma boa
esmaga, 500
e poucos milhões.
É.
A dívida
do clube, ela na verdade tem alguns encaminhamentos. Tem algumas coisas que já foram feitas, inclusive por mim.
Qual que é o faturamento anual, desculpa?
Hoje, 150 milhões.
Difícil pagar, né, com 150 milhões. Você acha que quando você olha para o Vasco, você imagina que o faturamento é para ir
não,
quando, até
coisas.
Quando?
Eu vou te falar sobre o que eu imagino do futebol, porque a principal dívida dos clubes brasileiros, na realidade, é a dívida fiscal.
É o governo.
Que tem que ser tratada de forma diferente, e eu vou falar sobre ela, que é um modelo que não é só para o Vasco, mas é um modelo que eu entendo que deva ser feito para todos os clubes brasileiros. A questão trabalhista, o Vasco está equacionado. O Vasco fez um excelente acordo, né, com o TRT, estamos pagando, quer dizer, imagino que continuem pagando.
Esperamos que estejam pagando.
Porque era um valor pequeno em face da dívida, mas você alongou em 8 anos. Por isso é que quem ficar vai terminar o seu mandato e ainda vai ter mais um ano para frente, porque já pagaram 3, ainda vai ter mais 2 anos para. Não, já pagaram, começou em 2011, nós estamos pagando 3, então tem mais 5 pela frente. Então vai ficar 3 anos, ainda vai ter mais 2. Mas isso foi um acordo que era possível se fazer, um acordo justo, porque as pessoas também têm o direito de receber. E isso o Vasco conseguiu sanar praticamente tudo da área trabalhista quando a gente esteve lá. A área civil, que a grande maioria também oriunda de jogadores, de direitos econômicos, do atleta, direito de imagem. Isso, os principais processos a gente tinha negociado e vinha pagando. Parte já era deduzido da receita que estava entrando na Globo. Isso era acordo que a gente conseguia fazer. Teve um acordo que nós economizamos 17 milhões de reais. Já estava em fase de execução, o Vasco não cabia mais recurso. Mesmo assim, a gente conseguiu negociar porque o cara não conseguia receber. E aí, o acordo foi que fosse deduzido da Rede Globo. Eu posso te dizer qual foi. Foi no direito econômico do... Que era para uma empresa, né? O direito econômico do Júnior Baiano e do Viola. Ali eram 23 milhões a dívida. A gente conseguiu negociar por 6, pago parceladamente.
Você assume um clube em 2014... Você está negociando dívida de 95. É inacreditável, né? Como é difícil ser dirigente de futebol.
O Galvão, o Euler, alguns que a gente conseguiu equacionar. Então, essa dívida civil, os grandes processos estão equacionados, ou seja, você tem que pagar eles, mas eles já têm acordo na justiça, inclusive o do Romário, que era o principal deles, já sendo pago. Aí é uma discussão, eu acho que não existia documentos suficientes mas tem uma decisão judicial, agora não cabe mais. Mas quando a gente entrou, nós pedimos que fosse apresentar documentos. Não existiam documentos que
comprovasse.
Tinha apenas uma confissão de dívida do ex-presidente com o Romário, dizendo o seguinte: olha, eu devo tanto. E aí o clube começou pagando. Já tinha pago 10 milhões de 23 que foram 23, quase 24 que foram confessados. Enfim, se tem uma dívida, normalmente a contabilidade tem que ter o registro disso, né? Não tinha. Por isso é que a gente sempre questionou, enfim, mas agora tem um acordo, a gente não pode nem mais questionar, tem um acordo judicial e nós vamos ter que pagar isso. Então, o que, que reside? O grande problema é o problema fiscal. E esse problema fiscal, a meu juízo, o que está sendo feito com a lei da Proforte, Na verdade é um paliativo, ajuda muito, mas não resolve a questão na sua essência. O que, que eu entendo que deva ser feito? A exemplo do que aconteceu com o PROER, com outros mecanismos de financiamento de setores econômicos que eram fundamentais, porque o setor bancário é um setor fundamental para a economia, o futebol também é um setor fundamental, não só para a economia, ele não é fundamental para a economia. A economia vai funcionar sem o futebol, o que é diferente do setor bancário. Entretanto, ele tem uma importância vital para a sociedade brasileira. E como tal, você não pode destruir os clubes. Se você não fizer nada, você vai destruir os clubes. Agora, a gente deve continuar sendo parcimonioso com os clubes, aceitando o que vem sendo feito com... Aceitando o que vem sendo feito.
Pô, vice-líder,
olha lá. Felipe Cardoso.
Vice-líder.
Vem, olha lá, Murici. É Muricete, o rapaz é Muricete.
A gente pode continuar sendo parcimonioso com os clubes, aceitando o que eles vêm fazendo, que não resolvem a situação. Aí você dá um incentivo aqui, você resolve o problema, dá um perdão de dívida ali, aí o cara volta a fazer? Não. Então, qual é a proposta? É resolver o problema da dívida. Né? E aí tem alguns esquemas, por exemplo, só para você entender...
Esse lero-lero, ele não permite, né? Nunca tem uma solução para essa dívida. Eu ouço falar dessa dívida que desde que eu nasci. E ela aumenta, aumenta, aumenta e ninguém chega num...
Se você fizer o que está sendo previsto na lei do Proforte, ela vai continuar existindo para frente. Então, o que tem que fazer? Fala assim, ó, Vasco da Gama. Você está disposto a zerar sua dívida fiscal? Estou. Então venha cá. Você vai assinar o seguinte acordo com o governo. Você não atrasará mais. Porque esse imposto de renda, o que é devido, é imposto de renda retido na fonte, tem INSS lá antigo. E aí tem alguns mecanismos para você evitar que o clube continue fazendo. Aí, exemplo do que acontece com o INSS, que você desconta 5% da receita para cobrir o INSS, que teria que descontar um valor já da receita dos clubes, para não deixar ao bel prazer dele pagar, você descontaria a responsabilidade de quem está pagando. Então, a TV Globo vai pagar, desconta 5%, como faz com o INSS? Descontar outros 5%, pode, eu acho que tem que ser um pouquinho mais, giraria entre 7% e 8%, e isso ser para a Receita, para o governo, para poder bancar isso e você não ter mais a possibilidade de cometer o que infelizmente não devia ser regra, mas você acaba tendo que ter isso porque as pessoas não têm responsabilidade. Agora,
parcelamento com garantia de que não vai cair, né?
É, não, mas não é nem o parcelamento. O que está para trás, eu acho que tem que ser zerado. Algumas pessoas me falam assim...
Perdoado, Nelson, você disse?
É, tem que ser perdoado, como foi nos bancos. Bom, o PROER foi isso.
Eu não sou totalmente contra, não.
Agora,
eu entendo que quando eu falo, mas o clube deve pagar, porque assim, quem fez isso foram pessoas com os clubes, e não necessariamente os clubes.
Não, e os clubes vivem, por exemplo, agora mesmo na gestão do Roberto, em determinados momentos, a gente não pagou o imposto de renda retido na fonte. Aí você fala, pô, Nelson, mas vocês não pagaram? Claro que não, porque se você tem R$1.000 e você tem uma folha de R$800 e tem um imposto de R$500, dá R$1.300, você não consegue pagar tudo. O que você paga? Você paga o imposto e não paga salário?
Você paga o salário.
Paga salário. Então, não existe possibilidade. Então, em alguns momentos, por irresponsabilidade lá, o que acontece? É a irresponsabilidade dos clubes na contratação. E aí tem um modelo que eu escrevi, um projeto de lei há 10 anos atrás, que na verdade é espelhado no modelo francês, né? Que é o seguinte, os clubes, você quer se beneficiar de resolver o problema da sua dívida, você terá que apresentar orçamento prévio para uma entidade. Na França, a Federação Francesa de Futebol tem um comitê para isso. Né? Você apresenta, porque no Brasil a CBF é mais complicado, né? Porque eu acho que não tem estrutura.
Esperar alguma coisa da CBF.
É. Mas pode ser algum organismo governamental que possa controlar isso. E você apresenta o orçamento. E aí você se submete ao orçamento, sob pena de ser refeito, inclusive, o orçamento, se você não tem condição. Você tem que apresentar balanço trimestral, tá certo? E, eventualmente, se você não cumpre o que está estabelecido, você pode ser rebaixado, que já está previsto, na realidade, nisso. Esse modelo que está lá, eles mudaram um pouco. Isso foi um trabalho feito no Clube dos 13, em que eu participei, participou o Beluso, Participou o Rosenberg do Corinthians e no Flamengo era o Delair, mas na realidade era o Pedro Tengraus que fazia parte, que, né? E um vice-presidente do Grêmio, que eu não me lembro o nome dele. E nós fizemos um trabalho, inclusive pegando esse modelo que eu tinha escrito lá atrás, para que chegasse, aí depois foi encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Clube dos 13 e tal, e caminhou, era o Danley antes que estava tratando disso, e agora é o, acho que é o Otávio Leite que está tratando.
Isso.
Então, tem que resolver de uma vez por todas esse negócio, e a partir de agora, cara, rigor total, responsabilização dos dirigentes que não cumprirem, tá? Porque você começar a responsabilizar dirigente hoje, com do jeito que está a situação, todos vão sair, vão terminar o mandato.
E você está cobrando de um cara que assume hoje uma bobagem
foi
que o cara fez em 1945. É. Então, é que você dizer isso para a sociedade, você sabe disso.
É
vai
difícil,
dar uma puta numa merda. É. Porque vai ter um monte de jornalistas falando que isso, que perdeu uma dívida. Porque, mas há um entendimento aí de que talvez essa dívida do clube, ela não é bem do clube, ela foi de pessoas que usaram o clube para fazer isso numa época em que a coisa era meio sem lei, né?
É, na verdade não deviam ter feito, mas
sim,
eu acho,
claro,
o seguinte, e aqueles que pagaram se sentem se sentem babacas, né? Tipo assim, eu paguei, agora, porra, o cara...
Claro.
Então é difícil você falar isso, mas na realidade... O
problema é que ninguém pagou, né?
Não,
então,
é um pouco
mais fácil.
Não, o São Paulo andou resolvendo as suas dívidas bastante.
As dívidas
bastante.
Do São Paulo, a maior parte são com o Bradesco, não são com o governo.
Na verdade, tem que se encarar as coisas como elas são, né? O governo tem que... na verdade, o futebol também contribuiu para ingresso de divisas no país, à medida que você exporta jogadores, entre outras coisas. Então, a gente não está falando simplesmente de perdoar um clube, e o trabalhador paga, não. Mas você fez isso com o clube. Agora, recentemente, o governo isentou a FIFA de uma série de impostos para poder realizar a Copa, tá certo? E aí ninguém fala nada, porque pode... Eu acho que era importante, eu até não estou criticando, não. Acho que era importante para a realização da Copa. Mas
talvez também seja
para
os clubes.
Também é importante para você, na realidade, fortalece a FIFA, que é uma entidade, e na realidade os clubes brasileiros você joga
futebol. O futebol é colocado às vezes como só futebol, e não é bem isso. No Brasil não é bem isso. Tem uma importância social muito grande,
muito grande,
cultural muito grande, cartão postal, enfim. Até no turismo, né? O pessoal vem aqui achando que todo mundo joga bola para cacete de cada esquina. Tem uma.
É. Né? Então, só complementando aí, então, essa questão da dívida, eu falei. Mas a questão de resolver o problema financeiro, o Vasco tem uma capacidade hoje de alavancar as suas receitas, né, fazendo um marketing adequado, melhor relacionamento. O Fábio Fernandes, que é da FNASCA, tinha feito um trabalho fantástico no marketing do clube, e as pessoas achavam que marketing é botar patrocínio na camisa, é uma visão tacanha, né, do que é o marketing. Na realidade, ele estava fortalecendo a marca do clube. E acabou se perdendo também, porque ele também foi um dos que saiu lá conosco. Saiu até um pouquinho antes do Fábio. Então, essas coisas, eu acho que elas precisam ser trabalhadas. E só tem uma chance. O clube hoje já tem antecipado receitas futuras. Então, como é que você resolve o problema dos clubes brasileiros e do Vasco particularmente? É trabalhando receita própria. Né? Eu acho que o modelo precisa ser mudado. Acho que o governo deve ajudar, não ser um interventor, mas ajudar no processo de mudança com políticas e legislação que possam facilitar a vida dos clubes e, eventualmente, tratar isso aqui de uma forma mais ampla. Ou seja, talvez retornar à questão de uma liga independente que possa administrar isso de forma profissional e a gente possa transformar, como recentemente disse o Leonardo, que está no PSG, o Brasil no NBA do futebol, que assim nós vamos ter recursos suficientes.
É o sonho de todos nós, né?
Exatamente.
Nelson, boa sorte.
Obrigado.
Se você conseguir, qual é a tua chance real hoje? O que você entende por...
Não, eu acho que, na verdade, a gente sempre costuma dizer que tem dois lados, qualquer decisão, qualquer jogo político tem dois lados, né? E aí você escolhe do lado do bem e do lado do mal. Eu sempre estou do lado do bem.
Quantos candidatos tem o Vasco hoje?
Efetivamente, tem 5 candidatos, né? Tem outros, tem 14 chapas, mas tem 5 candidatos. Tem dois que eu tenho dito que é do lado do mal, né? conta do Mensalão. E tem dois que eu digo que é do. E tem três que eu digo que é do lado do bem. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma eleição limpa, transparente, para poder aquele que o associado escolher poder conduzir o destino do clube nos próximos 3 anos. Diante disso, eu acho que o lado do bem unido, obviamente, representa uma força maior do que o outro lado. Então, a gente, eu estou convencido que a gente vai acabar tendo uma união dessas forças. Obviamente que é importante, como eu disse aqui, que não se tenha simplesmente conteúdo, não vou nem comparar aqui experiências, até porque minha experiência é muito grande, quando a gente fica um pouco mais velho, né, 54, você sempre tem um pouco mais, sempre tem um pouco mais de experiência, e eu como passei por diversas empresas, fui diretor de diversas empresas, presidente de conselho de administração de outras tantas, tenho uma experiência muito grande na área administrativa, mas mais do que isso, é preciso também ter experiência nas relações políticas que se estabelecem em um clube de futebol, não é diferente das relações políticas que você tem em governo, com um adendo maior, que é a questão da paixão que está envolvida no futebol. Então, tendo condição de construir isso, tenho certeza que nós somos a melhor opção, sem nenhuma arrogância, mas do ponto de vista de conteúdo, de conhecimento, de experiência mesmo, e do clube também, porque vivenciei lá um bom pedaço, mas uma pessoa sozinha não resolve, não tem salvador da pátria. O que eu acho que nós precisamos é unir as pessoas de bem e as pessoas que pensam no clube e que não pensam apenas na próxima eleição ou no próximo campeonato, mas que pensem nas próximas gerações.
Maravilha, boa sorte para você, gostei muito dos projetos, sugiro um busto para o Eurico Miranda, que eu acho que é muito importante você fazer, como um dos projetos, mas ó, obrigado, boa sorte,
obrigado,
independente
obrigado.
De quem ganha aí, que o Vascão consiga retomar,
isso aqui
e
é
para
importante.
De bater no meu São Paulo, porra.
Valeu, Rica.
Sempre ao teu lado até o fim, minha vida é você. Do Vascão.